terapeuta relacional, sistêmica e consultora educacional e especialista em comunicação não violenta e parentalidade consciente, Daniele Toigo. Quais sinais de alerta os pais devem observar no comportamento dos adolescentes que podem indicar risco de violência ou crueldade com animais, amigos e colegas?
Mudanças bruscas do comportamento são um alerta importante. Isolamento, irritabilidade constante, explosões de raiva ou uma frieza emocional. Outro sinal sério é rir ou se mostrar indiferente ao sofrimento das outras pessoas, especialmente colegas ou animais. Crueldade com animais nunca é brincadeira, a gente precisa ficar alerta. Também merece atenção se o adolescente está consumindo muito conteúdo violento, se tem falas de ódio, prazer em humilhar, dificuldade de assumir responsabilidade pelos próprios atos. Quando a agressividade deixa de ser uma coisa pontual, porque isso pode acontecer na adolescência, e vira um padrão, é hora dos adultos se aproximarem e buscarem ajuda.
De que forma a influência do grupo e a validação nas redes sociais podem intensificar comportamentos agressivos entre adolescentes? Como os pais podem orientar esses adolescentes sobre o uso das redes sociais?
Adolescentes querem pertencer com o seu grupo, com seus pares. Quando o grupo valoriza essas atitudes, esses comportamentos agressivos, como debochar, expor, humilhar, os adolescentes tendem a repetir isso para serem aceitos. Nas redes, curtidas e comentários são recompensas, fazem com que o adolescente se sinta mais importante, mais pertencente. Se um post violento acaba gerando atenção, a tendência é que eles queiram repetir isso. E a agressividade se espalha fácil, porque ela está sendo validada. O que, que os pais podem fazer? Eles podem orientar, conversar, abrir conversas sobre isso e escutar o adolescente. Então, não basta controlar o tempo de tela. É preciso conversar sobre o que ele está sentindo quando ele usa a rede. Então, uma boa pergunta é, isso faz bem para você? Você repara em como você fica quando você está na internet, quando você está vendo, ou isso te deixa mais irritado, mais ansioso? Isso abre uma janela super poderosa.
Como a falta de limites claros e de responsabilização na infância contribui para episódios de violência na adolescência?
Quando a criança cresce sem limites claros, ela não aprende a lidar com frustração. Na adolescência, essa frustração mal resolvida, ela pode se manifestar como raiva, agressividade ou até crueldade. Mas eu queria falar aqui que não é só limite. O que mais educa é a conexão. O adolescente que não se sente visto, acolhido, importante para alguém, pode buscar atenção em atitudes violentas. Então, o mais importante é que o amor, se a gente só dá amor e não dá limite, isso é problemático e não protege o adolescente. Mas quando a gente coloca muito limite, é muito autoritário, muito duro e não cuida da conexão e dos afetos, isso também não ajuda. O que transforma mesmo é o encontro entre a firmeza, o limite, esses contornos e o vínculo e o afeto.
Quais estratégias os pais podem adotar para estimular a empatia e controle emocional dos adolescentes antes que atitudes agressivas se agravem?
A primeira coisa é o exemplo. Pais que gritam, humilham ou reagem com raiva ensinam isso para os seus filhos, mesmo sem querer. Para desenvolver empatia, o adolescente precisa sentir que ele está recebendo empatia vindo de casa. Então, ser escutado, acolhido, respeitado é fundamental. Outra estratégia poderosa é ajudar o adolescente a nomear o que ele está sentindo. Raiva, vergonha, frustração, tristeza. Quando a emoção é reconhecida, ela não precisa explodir no corpo, não precisa transbordar dessa forma ruim. E por fim, quando o adolescente consegue se autorregular, é importante que a gente reconheça isso, que a gente valide, que a gente elogie, mesmo que pareça pouco. Isso reforça o caminho do autocontrole com o afeto que a gente está colocando.
Quais são os riscos de normalizar pequenos atos de violência e como isso pode evoluir para comportamentos mais graves?
Geralmente, a violência não começa com coisas grandes, ela começa pequena. É um meme, um empurrão de brincadeira, uma piada cruel, um xingamento que fingem que não escutou, que as pessoas ignoram. E aí, quando os adultos não colocam colocam um limite, não apontam que aquilo é problemático, a criança pode estar aprendendo que pode machucar os outros e que isso não vai ter consequência. E isso pode ir aumentando, escalando. Na adolescência, isso pode se transformar em agressões físicas, nessa crueldade com os animais, um bullying grave, ou até envolvimento com grupos violentos. Então, aquilo que a gente tolera no início pode crescer e sair do nosso alcance. Por isso que é importante nomear, dar esse contorno, conversar desde cedo, mostrando o impacto que tem no outro, mesmo que não seja a intenção, sem usar violência, mas com firmeza e cuidando dos afetos.
As aulas da educação básica já começaram agora em fevereiro. Qual o papel ou a contribuição que as escolas podem dar na prevenção de comportamentos violentos, na promoção de um ambiente emocionalmente saudável para os alunos?
A escola tem um papel essencial. Mais do que ensinar conteúdos, ela pode ser o lugar onde o aluno é visto, ele é escutado, respeitado, às vezes pela primeira vez. Quando essa escola consegue acolher, promover a escuta ativa, o diálogo, a mediação dos conflitos que acontecem ali e não banaliza a dor de ninguém, ela se torna um espaço de saúde emocional e isso previne violências. O aluno que é reconhecido como sujeito, que pode errar, reparar, pertencer, tem muito menos chance de buscar poder pela agressividade. Porque a gente se engana quando pensa que isso não tem a ver com poder. A educação emocional não deveria ser entendida como uma coisa extra nas escolas. Ela é a base para qualquer aprendizagem, de verdade, assim. É como se fosse um prato, né, que sustenta ali tudo que vai ser colocado de conteúdo. Se a educação emocional está toda esburacada, esse prato não vai dar conta desses conteúdos que vão chegar. É muito importante. A adolescência é uma fase da vida linda e potente, e é a responsabilidade de todos nós, as famílias, das escolas, da comunidade. Entender que a violência não começa de repente, que ela é aprendida nos nossos hábitos, nos nossos silêncios, nas permissões, na falta de escuta, de vínculo e de limite. Mas o contrário também é verdade. A gente também pode ensinar respeito, empatia e autocontrole emocional com o nosso exemplo, com coragem de conversar sobre as coisas difíceis, com um olhar atento às necessidades dos adolescentes também. A família, mais do que controlar, olhar tudo, ficar paranoica às vezes, precisa ser um ponto seguro para os seus filhos, um lugar onde o adolescente pode errar, pode reparar, aprender e ainda assim ser amado e pertencer.